Não havia problema algum, respondeu a empresa. As passagens aéreas e a hospedagem de todos eram grátis. No show, ela sentou na primeira fila. A Harrah's lhe deu 10 mil para jogar como oferta da casa. As ofertas continuaram vindo. Toda semana, outro cassino telefonava, perguntando se ela queria uma limusine, ingressos para shows, passagens de avião. Beckman resistiu no início, mas por fim começou a dizer sim toda vez que chegava um convite. Quando uma amiga da família mencionou que queria se casar em Las Vegas, Beckman deu um telefonema e no fim de semana seguinte eles estavam no Palazzo. Abre aspas. Há pessoas que nem sequer sabem que esse hotel existe. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas. Eu telefonei e perguntei, e o atendente disse que o hotel é exclusivo demais para passar informações por telefone. O quarto era algo saído de um filme. Tinha seis camas, um mezanino e uma banheira aquecida particular para cada quarto. Eu tinha um mordomo. Fecha aspas. Quando ela chegava aos cassinos, seus hábitos de jogo assumiam o controle assim que entrava. Ela muitas vezes jogava durante horas seguidas. Primeiro começava com apostas pequenas, usando só o dinheiro do cassino. Depois as quantias ficavam maiores e ela reabastecia suas fichas com saques do caixa automático. Não lhe parecia que havia um problema. No fim, estava jogando 200 a US$ 300 por mão, duas mãos por vez, às vezes durante 12 horas sem parar. Certa noite, ganhou US$ 60 mil. Duas vezes ela saiu com US$ 40 mil de lucro. Uma vez foi a Las Vegas com US$ 100 mil na bolsa e voltou para casa sem nada. Aquilo não mudava realmente seu estilo de vida. Sua conta bancária ainda era tão grande que ela nunca precisava pensar em dinheiro. Afinal, era para isso que seus pais haviam lhe deixado a herança, para que ela pudesse desfrutar. Ela tentou ir mais devagar, porém os apelos dos cassinos tornaram-se mais insistentes. Abre aspas. Um gerente me falou que seria demitido se eu não aparecesse naquele fim de semana. Fecha aspas, ela disse. Abre aspas. Eles diziam, abre aspas, nós mandamos você para esse show e lhe demos esse quarto bom, e você não tem jogado muito ultimamente. Fecha aspas. Bom, eles de fato faziam essas coisas legais para mim. Fecha aspas. Em 2005, o avô de seu marido morreu e a família voltou à sua antiga cidade natal para comparecer ao velório. Ela foi ao cassino na noite anterior à cerimônia para limpar a mente e se preparar psicologicamente para toda a atividade do dia seguinte. No decorrer de 12 horas, ela perdeu US$ 250 mil. Naquele momento, era quase como se sua mente não registrasse a escala do prejuízo. Quando ela pensava naquilo depois, um quarto de US$ 1 milhão evaporado. Não parecia real. Ela já mentira para si mesma a respeito de tanta coisa. De que seu casamento era feliz, enquanto ela e o marido às vezes passavam dias sem conversar de verdade. De que seus amigos eram próximos, enquanto ela sabia que eles apareciam para viagens a Las Vegas e sumiam quando a viagem terminava. De que ela era uma boa mãe, enquanto via suas filhas cometendo os mesmos erros que cometera, engravidando cedo demais. De que seus pais teriam ficado contentes de ver seu dinheiro ser jogado no lixo daquele jeito. Parecia que havia apenas duas escolhas: continuar mentindo para si mesma ou admitir que desonrara tudo o que sua mãe e seu pai tinham trabalhado tão duro para conquistar. Um quarto de US$ 1 milhão. Ela não contou para o marido. Abre aspas. Eu me concentrava em alguma coisa nova sempre que aquela noite surgia na minha mente. Fecha aspas, disse. No entanto, as perdas logo ficaram grandes demais para serem ignoradas. Em algumas noites, depois que seu marido adormecia, Beckman saía da cama, sentava-se à mesa da cozinha e fazia contas, tentando entender quanto dinheiro ela tinha perdido. A depressão que começara depois da morte de seus pais parecia estar ficando mais profunda. Ela sentia-se muito cansada o tempo todo. E a Harrah's continuava telefonando. Abre aspas. Este desespero começa quando você se dá conta do quanto perdeu e então sente que não pode parar porque precisa recuperar o dinheiro. Fecha aspas, ela disse. Abre aspas. Às vezes eu começava a me sentir agitada, como se não conseguisse pensar direito, e sabia que se fingisse que ia talvez fazer outra viagem em breve, isso me acalmaria. Então eles ligavam e eu dizia que sim, pois era tão fácil ceder. Eu realmente acreditava que podia recuperar o dinheiro. Já tinha recuperado antes. Se não fosse possível vencer, o jogo não seria permitido por lei, certo? Fecha aspas. Em 2010, um neurocientista cognitivo chamado Reza Habibi pediu que 22 pessoas deitassem dentro de uma câmara de ressonância magnética e observassem um caça-níqueis girando. Metade dos participantes era de, abre aspas, jogadores patológicos, fecha aspas, pessoas que tinham mentido para a família sobre seu vício no jogo, que tinham faltado ao trabalho para jogar ou passado cheque sem fundo para um cassino, enquanto a outra metade era de pessoas que jogavam socialmente, mas não demonstravam nenhum comportamento problemático. Todos foram deitados de costas dentro de um tubo estreito e receberam a instrução de observar rodas com números 7, maçãs e barras de ouro girarem numa tela de vídeo. O caça-níqueis estava programado para gerar três resultados: uma combinação vitoriosa, uma perdedora e uma, abre aspas, quase vitória, fecha aspas, em que as figuras quase combinavam, mas, no último segundo, deixavam de se alinhar. Nenhum dos participantes ganhava nem perdia dinheiro algum. Só o que eles tinham que fazer era observar a tela enquanto o equipamento de ressonância magnética registrava sua atividade neurológica. Abre aspas. Estávamos especialmente interessados em investigar os sistemas cerebrais envolvidos nos hábitos e vícios. Fecha aspas. A Bibi me disse. Abre aspas. O que descobrimos foi que, neurologicamente falando, os jogadores patológicos ficavam mais entusiasmados com a vitória. Quando os símbolos se alinhavam, mesmo que eles não chegassem a ganhar nenhum dinheiro de verdade, as áreas em seu cérebro relacionadas à emoção e recompensa eram muito mais ativas do que em jogadores não patológicos. Mas o realmente interessante foram as quase vitórias. Para os jogadores patológicos, perder por pouco era um resultado parecido com uma vitória. Seu cérebro reagia quase do mesmo jeito. Mas para um jogador não patológico, uma quase vitória parecia uma derrota. Pessoas sem problemas com jogos eram mais capazes de reconhecer que perder por pouco continua querendo dizer que você perdeu. Fecha aspas. Os dois grupos viam exatamente o mesmo acontecimento, mas de uma perspectiva neurológica, eles o viam de jeitos diferentes. Pessoas com problemas com o jogo obtinham uma dose de prazer mental com as quase vitórias, o que, segundo a hipótese de Habib, é provavelmente o motivo de elas jogarem por muito mais tempo do que as outras pessoas. Porque a quase vitória deflagra esses hábitos que os instigam a fazer outra aposta. Os jogadores não compulsivos, ao ver uma quase vitória, recebiam uma dose de apreensão que deflagrava um hábito diferente, aquele que diz: eu deveria parar antes que fique pior. Não está claro se os cérebros dos jogadores compulsivos são diferentes porque eles nasceram assim, ou se a exposição prolongada a caça-níqueis, poker online e cassinos pode alterar o funcionamento do cérebro. O que está claro é que diferenças neurológicas reais influenciam o modo como os jogadores patológicos processam informações, o que ajuda a explicar por que Eng Beckman perdia o controle toda vez que entrava num cassino. As empresas de jogos estão muito cientes dessa tendência, é claro, e é por isso que, nas últimas décadas, os caça-níqueis têm sido reprogramados para gerar uma quantidade mais constante de quase vitórias. Nota de rodapé. No final dos anos 1990, um dos maiores fabricantes de caça-níqueis contratou um antigo executivo do ramo dos videogames para ajudar a projetar novas máquinas. A inovação desse executivo foi programar as máquinas para gerar mais combinações quase vitoriosas. Agora, quase todo o caça-níqueis contém diversas sofisticações, como rodadas de bônus e sons que tocam quando os símbolos quase se alinham, assim como pequenas recompensas que fazem os jogadores sentirem que estão ganhando, quando, na verdade, estão gastando mais dinheiro do que recebem de volta. Abre aspas. Nenhum outro jogo de aposta manipula a mente humana de forma tão bela quanto essas máquinas. Fecha aspas. Um pesquisador de distúrbios compulsivos da Faculdade de Medicina da Universidade do Connecticut disse a um repórter do The New York Times em 2004. Fim da nota. Os jogadores que continuam apostando depois de quase vencer são aquilo que torna os cassinos pistas de corrida e loterias estaduais tão lucrativos. Abre aspas. Acrescentar uma quase vitória a uma loteria é como jogar gasolina numa fogueira. Fecha aspas. Disse um consultor da loteria estadual que falou comigo sob a condição de anonimato. Abre aspas. Quer saber por que as vendas dispararam? Um em cada dois bilhetes de raspadinha é programado para fazer você sentir que quase ganhou. Fecha aspas. As áreas do cérebro que Habib examinou em seu experimento, os gânglios basais e o tronco cerebral, são as mesmas regiões em que os hábitos residem, abre parênteses, e também em que os comportamentos relacionados a terrores noturnos começam, fecha parênteses. Na última década, conforme surgiram novas classes de medicamentos que afetam essa região, tais como remédios para o mal de Parkinson, aprendemos muita coisa sobre o quanto alguns hábitos podem ser sensíveis a estímulos externos. Ações judiciais coletivas nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá foram movidas contra fabricantes de medicamentos, alegando que os remédios levavam os pacientes a apostar, comer, comprar e se masturbar compulsivamente, afetando os circuitos envolvidos no loop do hábito. Em 2008, um júri federal do Minnesota concedeu 8,2 milhões de dólares a um paciente num processo contra uma empresa farmacêutica após o homem ter alegado que seu medicamento o fizera perder mais de 250 mil dólares em jogos de azar. Há centenas de casos similares pendentes. Abre aspas. Nesses casos, podemos seguramente dizer que os pacientes não têm controle sobre suas obsessões, pois podemos apontar uma droga que afeta sua neuroquímica. Fecha aspas, disse Habib. Abre aspas. Porém, quando examinamos os cérebros de jogadores obsessivos, a aparência é muito semelhante, tirando o fato de que eles não podem pôr a culpa no medicamento. Eles dizem aos pesquisadores que não querem jogar, mas não conseguem resistir ao anseio. Então, por que dizemos que esses jogadores estão no controle de suas ações e os pacientes de Parkinson não estão? Fecha aspas. Em 18 de março de 2006, Eng Beckman viajou de avião para um cassino a convite de Harrah's. Àquela altura, sua conta bancária estava quase zerada. Quando tentou calcular o quanto tinha perdido ao longo de sua vida inteira, chegou ao valor aproximado de 900 mil dólares. Ela dissera a Harrah's que estava praticamente sem dinheiro, mas o homem ao telefone lhe disse para ir a si mesmo. Disse que eles abririam uma linha de crédito para ela. Abre aspas. Era como se eu não pudesse dizer não, como se, sempre que eles balançavam a mínima tentação na minha frente, meu cérebro desligasse. Eu sei que isso parece uma desculpa, mas eles sempre prometiam que seria diferente dessa vez, e eu sabia que, por mais que lutasse contra aquilo, no fim ia acabar cedendo. Fecha aspas. Ela levou consigo todo o dinheiro que lhe restava. Começou apostando 400 dólares por mão, duas mãos por vez. Dizia a si mesma que se conseguisse se erguer um pouquinho, apenas 100 mil dólares, ela podia parar e ter algo para dar às filhas. Seu marido jogou junto com ela por um tempo, mas à meia-noite foi dormir. Por volta das 2 da manhã, o dinheiro que ela trouxera tinha acabado. Um funcionário da Harrah's lhe deu uma nota promissória para assinar. Seis vezes ela assinou para receber mais dinheiro, num total de 125 mil dólares. Por volta das 6 da manhã, ela teve uma maré de sorte e suas pilhas de fichas começaram a crescer. Um punhado de gente se reuniu em volta.